A graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. Amém. Chegamos ao momento da palavra, um dos momentos importantes da nossa celebração, em que nós procuramos refletir sobre aquilo que o Senhor Jesus fez ou disse. Eu confesso que para mim nessa noite é muito especial, até porque eu nunca preguei sobre essa mensagem. E é com muito temor e tremor que eu vou tentar dividir um pouquinho do que o Senhor colocou no meu coração com vocês. Porque geralmente é mais, não é que é mais fácil, mas falar sobre o que Jesus fez é relativamente mais tranquilo, um pouco mais fácil, vamos ser bem diretos. Mas falar sobre o que Jesus falou, tentar entender o que Jesus está dizendo muitas vezes, é muito mais difícil. Pelo menos eu, como mensageiro, eu sinto essa responsabilidade. Por exemplo, você dizer que Jesus andou sobre as águas, está claro, e tudo que isso representa para nós está mais claro, mas dizer, de repente, falar sobre uma interpretação da lei de Jesus, na qual ele traz para os seus discípulos, ou até mesmo uma parábola, é mais difícil. E nessa noite é um tema mais interessante ainda para mim, porque eu vou falar sobre o Sermão do Monte. Eu nunca falei sobre o Sermão do Monte. E esse é um texto da Bíblia bem extenso em relação a aquilo que Jesus tem para os seus discípulos e para as pessoas. E aí eu faço uma pergunta, apesar de eu ter dito sobre o Sermão do Monte, mas eu faço uma pergunta para você refletir aí. Se você estivesse em uma situação em que alguém perguntasse para você dessa forma: olha, você vai na igreja? Você frequenta a igreja? E você responderia: sim, eu vou à igreja, minha família vai à igreja, minha esposa, meus filhos, eu frequento a igreja há 19 anos, há 20, desde criança, não, há 5 anos, por exemplo. Ah, você vai na igreja? Sim, vou na Batista Betel, sou da igreja Batista Betel, em Santo André. E essa pessoa está curiosa, quer saber, ela quer saber, me fala, me explique, qual que é o ensino de Jesus? Fala para mim, o que tem de diferente no ensino de Jesus? Você poderia listar para mim o ensino de Jesus? Qual você diria? Mas se coloque nessa posição mesmo, de tentar, dentro da sua experiência de vida cristã, qual o ensino de Jesus, ou qual o discurso de Jesus, representaria algo importante para você, no sentido de fazer a diferença na sua vida e na vida dessa pessoa que está te perguntando. Alguns iriam para o grande mandamento, outros iriam para a grande comissão. Olha, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho em todas as nações, não é? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam essas coisas. Eu, se alguém me perguntasse, eu diria o Sermão do Monte, é um deles. Se fosse para selecionar 3, com certeza o Sermão do Monte estaria nessa lista. E eu quero ler com você nessa noite parte desse sermão, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versos 1 ao 12. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versos 1 ao 12. Você pode procurar aí na sua Bíblia, ou no seu celular, no seu tablet. Enfim, o importante é que você leia nessa noite essa porção da palavra conosco. Diz assim o texto: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça. Senhor, te agradeço por estar aqui mais uma vez na sua casa e elevar a voz a ti. Nessa noite nós acabamos de ler uma parte da tua palavra de suma importância para nossas vidas. Uma palavra na qual o teu filho se dirige aos discípulos, ensinando coisas valiosas para nós, como cristãos, que vivemos neste tempo e agora, Pai. Por isso, neste momento, nós pedimos que o teu Espírito possa clarear as nossas mentes, abrir o nosso coração para entendermos, Senhor, e aplicarmos a tua palavra da maneira que agrade, Senhor, a tua vontade, e assim nós te adoramos e te bendizemos, no nome do teu Filho. Amém.
Amém.
Eu acredito que esse é um texto muito importante para qualquer cristão. Eu diria que o Sermão do Monte é o essencial para a vida e fé cristã. O Sermão do Monte é o essencial para a vida e fé cristã. Não é tudo, né, no cristianismo, mas ele é essencial. Não é tudo, por quê, Paulo? Não é tudo, porque o cristianismo é composto de outros elementos e também de outros ensinos dos apóstolos, sobre a igreja, sobre o próprio Jesus, né, sobre o Espírito Santo, mas ele é essencial para mim e para você. O Sermão do Monte, ou conhecido também como o Sermão da Montanha, ele foi escrito por Mateus. E o público de Mateus, quando ele escreve esse evangelho, são os judeus. São os judeus que estão crendo na mensagem de Jesus, estão aceitando a fé em Jesus. Então, quando nós lemos o evangelho de Mateus, nós temos que ter isso em mente. Imagina você, um judeu, que cria num Deus de Israel, preservava as leis, os mandamentos, e de repente chega um homem trazendo um ensino, e Jesus, ele pregava nas sinagogas, e ele foi pregando nas sinagogas, e o Evangelho de Mateus traz esse texto logo no começo, no início, porque se você perceber, se você voltar um pouquinho antes, Jesus chama os 12. Depois Jesus, ele está curando várias pessoas, vários enfermos, e a multidão está perto dele, a multidão está próxima de Jesus, e diz, nós acabamos de ler, que Jesus, vendo a multidão, ele vai para uma colina ou para um monte com os seus discípulos. Nós temos que ter em mente isso, e quando nós lemos o Evangelho de Mateus, eu entrando agora, me colocando no lugar de um judeu, para que isso tivesse validade para mim e me chamasse atenção, eu precisava ver um pouco de Jesus, ou em Jesus, a minha história. O judeu precisava enxergar em Jesus a história, porque eles esperavam um rei para este mundo, eles esperavam um rei que viesse lutar contra o império e restabelecer novamente a glória que tinha nos tempos de Davi e Salomão, o reinado, a cidade de Jerusalém. A gente não pode esquecer que esse povo, ele está debaixo de um império romano e não tem total liberdade, principalmente econômica e política. Religiosa sim, mas econômica e política não. Então eles esperavam um libertador. E quando Mateus escreve, ele coloca Jesus e ele fala: olha, Jesus passou 40 dias no deserto. Ele escreve falando: olha, Jesus fugiu para o Egito com a sua família. Então, para um judeu, ele fala: opa, peraí, eu conheço essa história. Peraí, o povo de Deus, ele passou um tempo no Egito. Jesus passou no Egito? Fale mais para mim sobre esse Jesus. Então, Mateus, ele traz esse cenário, ele consegue fazer essa conexão, até porque a palavra do Senhor, ela é completa. Mateus, ele escreve e fala: olha, Jesus foi ao monte, subiu ao monte, da mesma forma que Moisés, um dia, ele esteve no monte, e ele prepara o seu público para trazer todos esses ensinos e relatar esse momento da vida de Jesus. Então, ao lermos o Evangelho de Mateus, a gente pode voltar um pouquinho para Êxodo. É o que a gente acabou de fazer aqui. O Sermão do Monte, ele é um dos textos mais extensos em relação ao ensino de Jesus. São cerca de 3 capítulos. E hoje eu não quero ater e falar assim: olha, bem-aventurados os humildes. Eu não quero ater as bem-aventuranças em si, mas eu quero falar do sermão como um todo. Por que ele é importante para nós? Ele é um sermão que ele é muito completo. Jesus, ele vem falando sobre a postura daqueles que devem seguir a Jesus. Ele fala sobre o caráter dos seus discípulos. Depois ele traz algumas orientações gerais sobre comportamento. Ele fala também sobre como lidar com a religião, lidar com as boas ações, como viver nesse mundo. A gente conhece muitos textos, né, sobre o Sermão no Monte, mas o problema é que a gente vai pegando ele aos pedaços. Por exemplo, quando Jesus fala: não andeis ansiosos com o que há de vestir, ou comer e beber, olhem para as aves do campo, né? Assim o vosso Pai cuida de vocês. Faz parte do Sermão no Monte. E a gente às vezes esquece, porque a gente vai pegando somente porções, ou a princípio, aquilo que interessa para a gente, né? E então Jesus, ele é importante dizer, eu falei aqui dos judeus, e para eles era importante a questão da lei, da religião, dos códigos, dos valores. E aí vem Jesus, ele está trazendo algo novo, diferente, revolucionário? Propriamente não, porque Jesus, ele não está estabelecendo algo novo em relação ao que já existia da lei, dos princípios existentes da sua cultura. A gente tem que lembrar que Jesus, ele não é uma coisa nossa do século XX, uma construção nossa do mundo ocidental. Jesus, ele era um homem da sua época, judeu, do mundo oriental, daquele período, e como vivente naquele período, tinha todos os costumes e os hábitos daquele período. Ele não podia ser alguém estranho, porque isso é até um princípio de Deus, na qual ele vem para se revelar a nós, da maneira que nós possamos compreendê-lo. Então, no próprio Sermão do Monte, Jesus, ele diz que a nossa justiça, ela deve exceder a justiça dos fariseus. A nossa justiça, a nossa conduta, ela deve ser superior. Às vezes a gente entra naquela discussão e se você colocar na internet, você vai achar. Tem que dar o dízimo ou não tem que dar o dízimo, pastor? Essa pergunta todo mundo tem. Às vezes fazem essa pergunta. E uma vez eu vi o pastor Antônio Carlos Costa dizendo: olha, eu não quero dizer o que você tem que fazer ou o que não fazer, mas é certo que se tem que dar o dízimo, você dá, mas se não tem, de qualquer forma você não pode viver uma vida inferior ao que se era proposta na lei. Se era 10% na lei, você não pode viver de uma maneira inferior ao que estava estipulado na lei. E Martin Lloyd-Jones, ele diz assim: não mais estamos debaixo da lei. O sentido de que ela nos condena, ela não mais profere juízo condenatório contra nós. Você entende? Não mais estamos debaixo da lei, no sentido de que ela vá nos condenar, porque ela não mais profere juízo condenatório contra nós. Não, mas compete-nos viver os princípios fundamentais da lei e até mesmo ultrapassá-los. A gente tem essa questão aí da lei e graça, e muitas vezes as pessoas, elas se reportam diretamente para a graça e esquecem da lei. Essa é uma dificuldade que nós homens temos e carregamos ao longo do tempo, diante de tanta informação que nós recebemos e da liberdade que hoje as pessoas têm de entendimento. Um dos princípios da reforma era o livre exame das escrituras. As escrituras, elas poderiam ser acessíveis a todos, mas não uma livre interpretação, não, jamais. A gente tem essa tensão entre a graça e a lei. Um exemplo é quando Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Poderia haver pessoas que falam: então quer dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então não tem problema pecar. Pelo contrário, tem uns mais ousados, até falariam: não, acho que eu vou pecar para a graça superabundar na minha vida e ficar mais contente ainda. Não. Abre-se espaço para várias intenções, porque o nosso coração, como homem, ainda experimentando esse corpo terreno, ainda experimentando o reflexo do pecado, de nós corrermos no risco de interpretarmos de maneira equivocada muitas coisas. E aí abre-se espaço para outras situações. Por exemplo, como eu lendo esse texto do Sermão do Monte, e aí a gente para aqui e vê, por exemplo, quando Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Abre-se espaço, por exemplo, para que eu considere: olha, aquele homem é um pacificador, mas ele não tem nada de Deus, não tem nada de Cristo, e a gente diz que ele é um filho de Deus. Mas às vezes a pessoa naturalmente ela é assim, e aí corre-se o risco de que a gente acreditar em um evangelho social, que é um evangelho na qual, não, o homem ele consegue se regular sozinho, a partir de alguns ensinos, a partir de alguns valores. Isso aconteceu muito no século passado, de as pessoas falarem: não, olha, o cristianismo ao longo da história teve muitos problemas, muitas situações conflituosas, mas agora, nós estamos agora no século XIX, o homem agora tem a cultura, a ciência, a filosofia, e consegue viver em paz. Mas aí o que acontece no século XIX? Né? No século XX, no século XX, nós tivemos duas guerras mundiais terríveis, e aonde fica a capacidade do homem de, por si próprio, encontrar a paz? Aonde fica? Por isso que eu me remonto e eu volto à questão do Sermão do Monte. Aquilo que Jesus diz. Porque o que significa ele para nós? O que significa para você? Eu faço essa pergunta. Se você já ouviu falar do Sermão do Monte, se você já leu, o que significa para você ele? Aonde ele se encaixa na sua vida diária? No seu trabalho? Essa semana eu trabalho perto do Bruno. Tentei marcar o almoço com ele duas vezes, não consegui. Eu não consegui. Mas será que eu consegui encaixar o que está escrito no Sermão do Monte na minha vida diária, nos meus compromissos? Qual é o papel do Sermão do Monte no meu modo de pensar, no meu modo de agir? O que que ele reflete em mim? A quem se destina esse sermão? Eu acabei de dizer, se eu ver uma pessoa que é pacificadora, significa que ele ouviu o Sermão do Monte? Será que ele é filho de Deus? Ele segue os ensinos de Jesus? São essas perguntas que ficam. Por quê? Volto a repetir e reforço isso. Não é porque uma pessoa ela tem aquela sede de justiça, aquela pessoa que luta pela justiça, que não suporta a desigualdade, que Jesus está falando sobre esta pessoa no nosso mundo. Então, para quem que é? Será que é para a multidão que estava lá ouvindo Jesus? Veja bem, quando o evangelista aqui, Mateus, ele escreve, ele diz que Jesus viu a multidão e ele sobe ao monte. Dá a impressão que Jesus está no monte falando para a multidão, tudo isso, para todos aqueles que criam e não criam nele. Dá a impressão, mas não é bem assim, porque diz a palavra que os seus discípulos se aproximaram dele. Os seus discípulos se aproximaram dele. E não necessariamente eram somente os 12. Haviam outros discípulos de Jesus, inclusive os 12. Então, o que eu entendo? Que esse sermão do monte, ele foi pregado para quem primeiro? Esse discurso era para quem? Para os seus discípulos. Então guarde isso. O sermão do monte foi pregado para os seus discípulos, para aqueles homens que estavam próximos de Jesus. Não é para todo mundo. Não é para eu sair daqui e exigir da pessoa lá fora: olha, eu ouvi no domingo sobre o sermão do monte, a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser pacificador, a gente tem que ser pobre de espírito. Eles não vão entender nada. E vai falar assim: é difícil, né? Ele não é um programa, o Sermão do Monte não é um programa de melhoramento do mundo, mas é para aqueles que escolheram renegar o mundo. É para aqueles que escolheram andar na contramão do mundo. Se você tem agido assim, se você está aqui nessa noite, se você crê em Jesus, esse Sermão do Monte é para você, assim como ele é para mim. Ele é para aqueles que não se conformam e não se amoldam ao que o mundo está pregando e ao como o mundo vive. Agostinho, ele diz que o Sermão do Monte é a perfeita regra de padrão da vida cristã. Um dos pais da igreja disse isso, que é a perfeita regra ou padrão da vida cristã. E aí vai ao encontro do que nós ouvimos aqui nessa noite a respeito do discurso do nosso pastor. Será que nós estamos sendo conhecidos como cristãos apaixonados por Jesus? Cristãos que são conhecidos por sua autenticidade em relação à palavra de Jesus, em relação àquilo que Jesus diz e faz por nós? Eu, particularmente, quando eu comecei a estudar e a ler esse sermão novamente, eu fui confrontado. É como se eu tivesse um espelho à minha frente, e eu percebendo as minhas atitudes em relação às companhias que eu tenho no trabalho, em relação à minha postura no trânsito. Já pensou? Que bonito. Um cidadão fecha você, e aí você fica nervoso, enfurecido, e solta muitas coisas desagradáveis para cima dele, e de repente esse cidadão que te fechou entra por aquela porta. Pensou que legal? Eu estou aqui trazendo a mensagem, e durante a semana não aguentei, o velho Adão apareceu, o Sermão do Monte sumiu, virou fumaça, e eu falei: olha, vai para aquele lugar. Já pensou se eu ajo dessa forma? E aí de repente a pessoa entra ali. Onde está a minha autenticidade? Onde está a minha paixão por Jesus e por aquilo que ele diz, o que eu deveria ser e fazer? Talvez essa é uma palavra que você não esperasse ouvir. E longe de mim de querer doutrinar a igreja, porque minimamente há 17 anos essa igreja tem palavra aqui no culto. Estou falando só de 17 anos. Com certeza tem mais tempo. Mas fica para a gente pensar. E para você saber que esse sermão do monte, ele é um ensino para você chamar de meu. Ah, isso aqui é um ensino para mim. Ele é seu, ele é meu. Porque às vezes a gente volta a repetir, existem palavras bíblicas que são usadas não para a finalidade de enobrecer ou edificar um cristão, mas para trazer referências boas, porque ela é boa mesmo. Mas esse sermão é para você e para mim. Isso aqui devia estar na nossa cabeceira da cama, na mesa do nosso trabalho, ou então no porta-luva do carro. Não, mas tem que estar dentro do seu coração, no mínimo. E ele é mais do que princípios e um conjunto de regras. Porque, olha só, se ele é para os discípulos, diz a palavra que Jesus diz assim: e ele, quando os discípulos se aproximaram, ele começou a ensiná-los. Então é o Sermão do Monte, ele não é apenas um conjunto de regras, porque ninguém pode viver por si mesmo. Eu já ouvi uma pregação na qual o pregador usou um exemplo de que Deus cria o mundo, faz o homem, e esse homem era a imagem e semelhança perfeita de Deus, vivia em comunhão perfeita com o Pai, porém o pecado o separa da presença do Pai. Só que é como se fosse um ventilador. O ventilador está na tomada e ele está lá no seu movimento. Mas quando eu tiro da tomada, ele para instantaneamente? Não. O homem é como se fosse isso. Um dia ele esteve ligado ao Pai, só que um dia houve a ruptura e ele continua no movimento, só que uma hora vai parar. E é exatamente isso que o Sermão do Monte, ele retrata. Ele é mandamento para a gente. É para que nós venhamos e começamos a entender a caminhada com Jesus. Jesus, ele traz esse sermão para os discípulos. Já estava no final ou no começo do ministério? Estava no começo do ministério. E ele traz esse monte de informação. Já pensou, você entra num emprego novo e o seu gestor te passa um monte de tarefas na qual você nem conhece a empresa direito, nem as políticas, e como é que você vai fazer? Somente por uma capacitação do alto, que vem da parte de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Um teólogo liberal chamado Albert Schweitzer, ele diz que a ética e o padrão do Sermão do Monte são exigências radicais para todos os tempos. E aí ele chama isso de uma ética interina, que ninguém conseguiria cumpri-la. Mas eu e você que estamos nessa noite aqui ouvindo essa mensagem, nós sabemos como nós conseguimos cumprir essa ética. Então a gente não pode impor essas informações do Sermão do Monte para as pessoas que estão lá fora. Elas têm que reconhecer a minha vida como um verdadeiro seguidor de Jesus, através do Sermão do Monte. Então, guardar e viver esse sermão é o que o Senhor espera de nós, é o que Ele espera de mim e de você. Não foi um ensino por acidente. Sabe por que eu falo que o Senhor espera isso de nós? Porque diz a palavra que, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Não foi uma ocasião assim inesperada. Jesus viu a multidão, Ele tomou a atitude, ele pensou em fazer isso. Não foi algo, deixa eu preparar aqui um sermão de última hora para os discípulos e vamos conversar um pouco. Deixa eu, preparar algo agora aqui, eu acho que a multidão está aí. Não, Jesus pensou nisso. Por isso que eu falo, já que Jesus pensou nisso para falar aos seus discípulos, é que ele espera que essas atitudes sejam vistas em nós. Não foi algo, por exemplo, quando chega o jovem rico, e o jovem rico pergunta a Jesus, o que eu posso fazer? E aí Jesus fala, conhece os mandamentos do jovem rico? Claro, eu faço isso desde a minha adolescência. Aí todo mundo, E aí Jesus fala, olha, então larga tudo e vem me seguir. Só que o jovem rico desiste. Amou mais as coisas do mundo e foi seguir o seu caminho. E aí Jesus traz o ensino, olha, verdadeiramente, é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Foi uma ocasião e Jesus trouxe o ensino, mas o sermão do monte não. Ele pensou em mim, pensou em você, pensou nos discípulos que estavam na frente dele, para que eu e você pudéssemos ter essa consciência. Então, quando eu olho para o sermão do monte, eu me deparo e eu vejo que eu preciso de um novo nascimento todos os dias. E de que eu estaria perdido se não fosse a presença de Deus na minha vida. É isso que ele tem que refletir na minha vida. Eu tenho que perceber que não existe algo tão potente, tão formoso de levar-nos para o Evangelho e para a graça do que o Sermão do Monte. Eu tenho que me reportar para ele sempre que eu me ver em uma situação de angústia ou uma situação em que eu falo, olha, realmente eu não sou digno. E de fato tem dias que nós estamos assim, que nós não nos sentimos dignos da presença do Senhor em nossas vidas. Eu, no mundo atual, a gente está esperando que cristãos autênticos surjam, verdadeiros crentes. O mundo precisa de nós, desesperadamente, desesperadamente, porque a gente vê a situação de pecado, às vezes as pessoas elas não entendem, elas falam, mas por que tanta corrupção? Tem lei, tem estrutura normativa, temos órgãos de controle, temos os discursos sobre democracia e tudo mais. A raiz do mal está no pecado, e o mundo precisa da gente, irmãos. O mundo precisa da gente. O sermão do monte, ele não muda o mundo, mas primeiro ele tem que mudar a mim, e aí sim eu vou estar pronto. Eu parei por aqui, na verdade a minha intenção era essa, era só falar do que já está muito claro em relação ao Sermão do Monte. Talvez em uma outra oportunidade a gente fale alguma outra, trate um pouquinho mais sobre a bem-aventurança, sobre os outros aspectos desse sermão que está lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Mas a minha intenção nessa noite era falar sobre o Sermão do Monte e de que você saísse daqui com a ideia de se tornar um exemplo vivo de quem é Jesus para as pessoas que estão lá fora. Amém?
Amém.
Essa era a intenção, de que você possa sair daqui sabendo que você é capaz, que você tem esse compromisso com esse sermão na qual Jesus disse aos seus discípulos. Que o Senhor possa falar cada vez mais no seu coração e te abençoar em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.